Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Eu queria dar um tema para o nosso episódio, que seria mais ou menos o alimento é o nosso remédio, tá?
O alimento é o nosso remédio. É, Hipócrates dizia isso, né?
Hipócrates?
É, o pai da medicina.
Tá aí, pronto. Aí a gente vai por esse caminho aí, tudo bem?
Uhum.
Então tá bom. Então você tem água aí perto de você?
Tenho.
Tá bom. Eu pergunto porque a gente fala.
Sim.
É uma falação. Vamos lá, você tá preparada?
Preparadíssima.
Então simbora. E a minha convidada é atriz, produtora, culinarista orgânica e consultora de bem-estar. Eu colocaria a bruxona nesse caldeirão aí também, hein? Só assim pra gente dar aquela, né? Aquela acrescentada boa. A gente se conheceu na época de escola de atores no INDAC, em 1900 e bolinhas. Vamos nos preservar dessas coisas de data. Ela estava algumas turmas à minha frente. Aí, depois de alguns anos, a gente se reencontrou. E aí, meu bem, a gente não se desgrudou mais. Ela me introduziu a um monte de receitinhas orgânicas, naturais, incríveis, que ela aprendeu com o Dr. Alberto Gonzalez. São sucos, molhos, sobremesas, refogados, enfim, tudo de origem orgânica e fresquinho da horta. No fim das contas, é uma explosão de sabores com o que há de mais nutriente e poderoso na natureza. É tudo que o nosso corpo precisa para ser saudável e produtivo. O lema é: o alimento é o nosso remédio. Com vocês, essa irmãzona mais velha que a vida me deu, essa anja protetora que me deu suporte quando eu mais precisei, a minha bruxona que é boa, Silvana Belisário.
Ai, meu Deus, que delícia!
Que
eu vou falar mais depois dessa apresentação, né?
Que delícia é você, meu amor! Obrigado por você ter aceitado o meu convite.
Nossa, é um prazer, meu querido, falar com você e falar sobre esse tema que eu gosto tanto.
Eu tô tão feliz que a gente vai poder falar sobre o alimento e ter a oportunidade de ter você aqui, porque você conhece isso tão bem, estuda isso há tantos anos. E você vai poder compartilhar com a gente toda a expertise que você tem recolhido durante esse período. E eu acho que é um assunto tão fundamental, é tão importante da gente cuidar da nossa saúde através do nosso alimento, né, Silvana? Porque muita gente não tem essa consciência.
É verdade. Assim, eu vejo que é até meio polêmico, às vezes, essa história, né? O que comer, o que não comer. Emagrecer, engordar, enfim. Mas, na verdade, o que é mais importante, eu vejo lendo sempre e trabalhando com o Dr. Alberto, lidando com pessoas saudáveis, com pessoas que estão assim numa questão de melhorar sua saúde por conta de uma doença que acometeu, é que o melhor alimento é aquele que é o mais perto da fonte possível. Né? Eu lembro que na minha infância nós tínhamos horta em casa E muito pouca coisa industrializada, a minha mãe comprava, porque a gente tinha tudo ali à mão, né? Isso há 40 e poucos anos atrás. E não faltava nada, né? É óbvio que com o tempo, essa questão das mulheres em trabalhar fora e a demanda, né, por uma alimentação mais fácil, foi gerando essa coisa da indústria e de alimentos mais processados, enfim. Mas eu vejo que nós estamos tendendo para melhorar de fato a saúde, ir para esse caminho mais próximo da fonte, sabe, Léo? Aquele jargão que é dito agora, né? Vamos descascar mais e desembrulhar menos. Isso é muito importante, né? Porque passa não só pela comida, mas comer é um ato político também, né? No sentido de que você escolheu o que você põe para dentro de você. Da onde vem esse alimento, como ele é processado, como ele é plantado, é muito importante. Cada vez mais eu vejo que isso é decisivo para a nossa saúde, de fato.
Quer criar consciência, né, Sil? Inclusive naquilo que você coloca dentro do seu corpo, não só da sua mente, né, das coisas que você lê, do conhecimento que você adquire, mas também do seu alimento, que é isso que vai dar energia para o seu corpo poder produzir o que é necessário. Sil, quando
Exatamente.
foi que você começou a se interessar por essa coisa de alimentação?
Olha, a minha história com a cozinha começou muito cedo, Léo. A minha avó materna era uma cozinheira maravilhosa. E eu me lembro assim de cenas de eu pequenininha com um banquinho do lado dela no fogão e a gente conversando, ela cozinhando. Isso foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, sabe? Os aromas da cozinha, o perfume do doce de abóbora, do doce de mamão verde que ela fazia, das comidinhas. E aí tem essa relação que eu te falei, né? De ter horta em casa desde pequena. Há 40 e tantos anos atrás, São Paulo tinha geada ainda, né? Não é como o clima de hoje. E eu me lembro de ir para a escola assim cedinho. E as plantas estarem todas branquinhas, eu achava tão bonito aquilo, aquele orvalho ali nas folhas, né? E aí começou assim, de pequena, de fazer fogueira em casa, de assar batata, de assar milho, né? Só que eu sou de família tradicional mineira, então era aquelas comidinhas todas que a gente já sabe, né? Frango com quiabo, polenta, e sempre tinha uma verdura, é óbvio, né? Porque até. Então, antigamente não se comia tanto a carne como se come hoje, né? Eu tenho uma lembrança de uma infância muito assim, de uma alimentação bem equilibrada. E era muito intuitivo isso, né? Só que daí, assim, com o passar dos anos, você vai, o mundo vai mudando, você vai mudando junto, mas eu sempre fui ligada a essa questão da alimentação, da culinária, né? E num dado momento, há 12 anos atrás, eu conheci esse médico, né, o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, e me chamou muita atenção uma matéria dele que eu vi que ele havia escrito um livro chamado Lugar de Médico é na Cozinha. E aí eu falei, nossa, como assim, né? Que médico é esse? E aí eu fui atrás, né, de saber, de comprar o livro, e ele autografou, a gente conversou um pouco, e depois de um tempo ele estabeleceu um projeto aqui em São Paulo, em Osasco. Para falar sobre esse tipo de alimentação, né, dos germinados, da alimentação viva, da alimentação crua, com enzimas. E eu fui fazer esse curso dele, que consistiu em 4 aulas, que era desgrudando do açúcar, o pão essênio, o suco verde e a caldeirada de frutos do mato. E aí, no quinto encontro, a gente fazia o almoço de família, que era a reunião de todas as turmas as quais tinham feito o curso durante o mês, compartilhávamos uma mesa muito bonita de alimentos que os próprios alunos faziam ali na hora, porque como era toda uma alimentação crua, não precisava de fogão. E aí eu me envolvi muito com esse projeto, assim, achei que piscou assim no meu coração algo de que dizia assim para mim, nossa, esse é um caminho muito bom, esse é um caminho muito gostoso, muito nutritivo. E aí, depois desse tempo, eu virei voluntária nesse projeto e ele durou aí, acho que quase 3 anos. E aí, depois eu comecei a trabalhar com o Dr. Alberto nos retiros e fui me envolvendo cada vez mais, né, com essa questão que já era um amor, assim, antigo para mim e foi aperfeiçoando, né?
E você conseguiu aplicar tudo isso na sua vida cotidiana, na sua dieta? Como é que isso... Onde é que você viu os resultados disso?
Olha, num primeiro momento, você fica assim muito... Eu fiquei muito excitada, né? Eu queria ensinar o suco verde para todo mundo, porque ele é um cientista, né? Ele fala disso de uma maneira muito baseada em ciência, né? Na fisiologia do corpo. Existem, nos cursos todos, né? Tem aulas de fisiologia, desse mecanismo do nosso corpo, de como é que ele funciona, né? Com um alimento adequado. Então, eu queria contar isso para o mundo inteiro. E sair, né, fazendo quatorzinho de voal. Você lembra bem,
claro,
né?
Claro que eu lembro. Eu tinha uns 10, pelo menos.
E aí a gente fica muito empolgado, porque você começa, por exemplo, a tomar o suco verde, que eu tomo até hoje, né? Como diz ele mesmo, né? Todos os dias, o resto da vida.
Uhum.
E você começa a ver esses benefícios, né? Do teu corpo desintoxicar, você fazer mais xixi... Você ter uma... Se você tem um embasamento de começar a colocar na tua vida, né, os germinados, eliminar mais os processados, você começa a ter uma clareza maior de pensamento, você vê a sua disposição refletida ali no seu dia a dia. E aí eu me empolguei muito. Só que com o tempo a gente vai observando que as pessoas são tocadas na medida da sabedoria e da consciência de cada um.
Uhum.
Então, você não pode virar o chato natureba, né? Eu costumo dizer que o alimento, ele te conquista e você começa a namorar e casa com ele quando você vê um prato bonito, colorido, cheiroso, né? Que te instigue ali a se alimentar daquela comida que você está vendo.
Uhum.
Então, com o tempo, eu fui tendo uma medida, né, nessa questão. E você criando o hábito na tua casa e com os teus amigos, né? E quando você recebe pessoas em casa, as pessoas vão te perguntando, mas o que, que é isso? O que, que tem aqui dentro, né? Que coisa diferente?
E esse sabor gostoso que eu nunca senti na vida?
Não é? O que, que é aqui esse grão de bico com essa coisinha nascendo, né? Então aí você vai comentando, você vai... apresentando essa possibilidade de vida, de uma alimentação mais colorida, mais vital, e as pessoas vão comprando isso, sabe? Porque
uhum.
É uma verdade para mim. Não é uma coisa que eu falo por falar, entendeu? Então, assim, desde então eu tenho colhido muitos bons resultados na minha vida, na minha saúde, na minha disposição, e muitas pessoas que eu venho dando aula ao longo do tempo, eu venho vendo que perpetua, sabe? Até eu recebi outro dia, uma amiga me mandou uma carta, assim, né? Me agradecendo. Eu digo uma carta porque ela escreveu, assim, um WhatsApp enorme, porque ela tá fazendo comida vegana, ela tinha uma loja, e aí agora a loja fechou, né? De fantasias, uhum. E ela tá fazendo comida vegana, e ela disse, Sil, eu tô sobrevivendo disso. Porque eu estou vendendo essa comida e eu te agradeço por ter me ensinado a fazer isso.
Que maravilhosa. Eu queria comentar sobre duas coisas que você falou, que uma é que quando as pessoas veem um prato bonito, né, e aí elas se interessam. Outro, eu acho que outro fator que ajuda muito as pessoas a prestarem mais atenção na alimentação é quando elas adoecem, quando elas sentem na pele, no corpo, algum sintoma, quando o corpo dá sintomas de mau funcionamento, é quando a gente percebe que o alimento, o que a gente ingere, é fundamental para a organização, não só energética, não só física, mas também energética do nosso organismo, né, Sil?
Sim. Sim, e não precisa nem você estar doente para sentir isso. Se você come, por exemplo, uma pessoa que não está doente, nem nada, se ingere uma grande quantidade, por exemplo, de açúcar, automaticamente, se você tem uma relação com o seu corpo de percepção, você vai ver que dali uns 10 minutos você vai estar cansado, né? Em um primeiro momento, vem aquela adrenalina do açúcar, né? Mas depois você pode ver que dá uma sensação de cansaço, porque o seu corpo precisa ali mover céus e terras para poder metabolizar aquela informação excessiva que você colocou dentro dele, né? E se uma pessoa, por exemplo, que está num estado mais debilitado, que está com alguma doença, e sobretudo se está com a imunidade dela muito baixa, e ela não presta atenção nisso, a tendência é dela se cansar cada vez mais, se desvitalizar cada vez mais. Mas o nosso corpo é tão sábio, Leozinho, é tão extraordinariamente maravilhoso, que se você muda esse padrão, por mais doente que você esteja, você tem a sensação e você sente a mudança, sabe? Assim, eu tenho acompanhado pessoas assim, às vezes em estados muito crítico, sabe, de saúde, de doenças assim, sabe, de câncer e doenças autoimunes, e pessoas até com esses quadros mesmo, né, de rinite, sinusite, que ficam muito congestas, quando muda um pouco, sabe, altera algumas coisas na alimentação, já sente assim de fato uma mudança de que aquele cansaço já não está tão grande, aquele muco já não está tão presente. E assim, isso é tão bonito, né? Porque se a gente conseguir ter essa consciência, o nosso corpo ele responde muito depressa, né?
Exato.
E é só mudar o olhar para isso, porque, por exemplo, as frutas são tão doces, né? Então as pessoas às vezes fazem um suco e enche de açúcar, mas não tem necessidade, porque se você acostumar e prestar atenção, sabe, na tua papila gustativa começar a prestar atenção em tudo que você põe para dentro de você, você vai perceber que os alimentos têm uns sabores tão incríveis que às vezes a pessoa nunca sentiu. Porque ela, sabe, eu conheço pessoas inteligentíssimas que têm trabalhos incríveis, mas se alimentam tão mal.
Isso.
E aí, quando ela tem contato com uma coisa assim diferente, ela fala assim: nossa, mas eu nunca parei para pensar, sabe, que uma berinjela tinha esse sabor.
Exatamente. E para a gente como fala, desvendar o mistério do açúcar é simples assim. O açúcar, se eu tiver errado, você me corrige, Sil.
Sim,
O
sim.
açúcar refinado é um alimento que o corpo não reconhece porque ele não é natural. Ele não é produzido pela natureza. Então, quando ele bate nas tuas células, dentro do teu organismo, o teu corpo recebe aquilo e fala assim: quem é você? Você é um intruso aqui dentro. Eu preciso me proteger de você porque eu não te reconheço. Você não foi feito para mim, não é?
Não é assim, na verdade, não é só o açúcar, né? Tem alimentos processados que faltam uma molécula para o plástico, por exemplo. Então, o que acontece? Eu costumo dizer muito quando eu dou aula, por exemplo, das coisas que são incríveis, né? Porque assim, o que não é bacana, a gente já tem assim essa consciência, mas às vezes não tem assimilação tão precisa, né? Então, assim, eu digo que tem uma infinidade de sabores e cores e aromas e propostas gustativas tão incríveis, né? A primeira vez que eu germinei, por exemplo, um alimento, eu lembro até hoje que era quinoa. E a quinoa ela germina muito rápido, né? Eu achei aquilo tão bonito, sabe? E com o tempo a minha bancada foi se enchendo assim de coisas germinadas e é algo assim que até me emociona falar, porque a natureza é tão sábia e ela nos fornece tanta vitalidade, sabe, Leozinho? Ela nos fornece tanta vida que se a gente souber reconhecer isso, assim, vem tanta luz para o nosso corpo que é impressionante, assim, falar. E quando tem essa percepção, como você disse, né, o corpo não reconhece, é um sinal de que alguma coisa já não vai muito bem ali, né?
Quais são as vantagens do alimento germinado?
Olha, se você pega, por exemplo, uma xícara de grão para germinar, você tem um processo, né? Você lava ele. Eu sempre ensino a colocar dentro de um vidro com água filtrada ou água mineral. E você chacoalha, pelo menos lava umas 3 vezes ali, porque os grãos vêm, né? Se é um grão orgânico, ele vem com terrinha, né? Ele vem com uma sujidade ali. E aí você depois deixa ele de molho à noite, né? E ele vai absorver essa água, por isso que tem essa importância de ser uma água limpa. Essa água vai para dentro desse grão. E o que acontece? Ele vai amalgamar ali, ele vai receber essa água e ele vai começar a querer nascer. Então, assim, ele no dia seguinte você deixa numa peneirinha ali, ele vai entrar em contato com o ar e ele vai começar a sair o narizinho, que a gente fala, né? Que é o primeiro sinal ali de que ele está querendo brotar. Então, o que que acontece nesse processo? O grão fica mais vital, ele fica com a digestibilidade muito melhor, porque nessa você elimina os fitatos, né? Tira a casquinha dos grãos quando ele começa a germinar, você tira aquela casquinha. Então, você comer, por exemplo, um grão de bico, um moyashi, né? Aquele feijãozinho verde sem a casca, uma lentilha, é completamente diferente o sabor e a leveza que tem esse grão se você tira a casquinha e germina ele. E em questão de nutrientes, tem a coisa das enzimas, né? Ele fica muito potencializado, com menos calorias, e você multiplica o grão, né? Porque se você põe uma xícara de demolho, no dia seguinte ele vai ter crescido, viraram 2 xícaras, porque ele está preenchido com aquele líquido maravilhoso, né? Que é a água.
Exatamente. E aí, Sil, uma outra coisa que você falou lá atrás, que era a potência do suco verde, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de detox, né? É tão legal, porque assim você vê a diferença no seu cocô. O cocô, eu acho
É
que
verdade.
o cocô, gente, tem que falar sobre cocô, tá? Cocô é
Sim.
um assunto importante, sério. O cocô, eu acho que é o termômetro do nosso estômago, da nossa saúde,
É
não é?
verdade, é
Eu,
verdade.
se você faz esse experimento, toma suco verde ou suco de beterraba por uma semana, você vai ver como é que seu cocô vai ficar. É a coisa mais linda. Você
É
vai querer
verdade.
bater foto e postar no Instagram. Tá?
É um termômetro mesmo, viu, Leozinho? Porque assim, o que que acontece? Uma pessoa enfesada, né? Que não consegue evacuar todos os dias, ela tem questões aí importantes a olhar, né? Porque assim, para você ter fezes, digamos assim, sadias, né? Que são aquelas que não se demoram a sair, que são aquelas constantes, que são aquelas que você faz fácil, né?
Que tem
Porque
aquela
tem pessoas que
a consistência gostosa, né? Que sai tipo um sorvete italiano, assim. Um
Não,
sorbet.
a gente brinca, mas é verdade. E quando a gente começa a tomar suco verde, isso é uma das primeiras coisas que a gente observa mesmo, porque ele fica verde, né? Por exemplo, uma pessoa que às vezes come muito processado ou que não gosta de legumes, de verduras, de frutas, porque tem essas pessoas, né? Geralmente a pessoa tem um intestino, um trato intestinal mais difícil, né? E quando ela começa a tomar o suco verde, ela vai sentir de uma duas, ou vai prender um pouco mais, né? Porque não, ela, o intestino dela não está acostumado com aquilo, mas com o tempo isso se equilibra, ou ela vai sentir que vai ficar mais fácil evacuar, né? Porque o suco verde ele vai limpando tudo, por isso que eles chamam detox, né? Ele vai, a clorofila, né, que tem ali no suco, ela vai limpando o teu intestino, melhorando o teu processo celular, porque o que o suco verde faz? Ele é como se fosse um alimento quelado. Você toma, ele entra na sua célula. O seu corpo reconhece, né, o suco verde, eu falo que é o galã da alimentação natural, o suco verde. Porque o seu corpo, ele reconhece aquilo como alimento. E assim, eu faço às vezes até ciclos assim de 2, 3 dias só tomando suco verde. Às vezes eu gosto de depurar um pouco, sabe, o meu organismo e eu não sinto fome, sabe? É óbvio que é uma coisa que eu não faço assim, sei lá, não vou ficar 15 dias, 20 dias tomando só suco verde, porque eu gosto muito de comer. E como eu gosto de cozinhar, né? Mas eu já fiquei uma semana assim, só tomando suco verde, porque dentro dessa trajetória aí de vida, eu conheci uma segunda mestra chamada Elisa, que trabalha com acupuntura, e a base do tratamento dela é o suco de clorofila, né? Então, assim, com ela eu aprendi até sucos mais diferentes e sucos mais punks, assim.
Tipo o quê, Silvana?
Ah, eu comecei a tomar sucos amargos, assim, sabe? Com bardana, com maços e maços de folhas, né? Sem a maçãzinha.
Porque a maçã, vamos contar esse segredo? A maçã, gente, o açúcar do suco, entendeu? Então, todo suquinho que você fizer, você coloca uma maçãzinha só para dar aquele docinho, entendeu?
Assim, na verdade, eu fui fazendo uma evolução, né, nesse sentido, porque quando eu conheci ela, eu falo que o dela é o diabo verde. Sabe aquilo que onde passa vai diluindo tudo? Porque ela trabalha muito com essa questão da medicina chinesa e ela lida com muitas pessoas também, né? Que vão procurá-la numa questão de que estão doentes e que precisam vitalizar o corpo, né? E ela tira várias coisas, assim, sabe? Até os grãos, às vezes, dependendo do estado da pessoa, ela tira também. Mas, assim, o que vale a pena muito dizer é que quanto mais próximo da fonte você comer, melhor. Quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Quanto mais fresco for o seu alimento, mais vitalizado você vai estar. Assim, aí as pessoas às vezes me falam: ah, mas eu não tenho tempo para fazer essa comida. Ou eu não tenho paciência de ficar germinando. E daí eu digo assim: você não precisa nem ter tempo nem paciência. É só você começar a olhar um pouquinho mais, porque você não vai gastar tempo. Você vai pôr na água, no outro dia você vai tirar, vai pôr na peneira, no outro dia você vai fazer essa comida.
É uma questão de
É
hábito.
atenção, é hábito e atenção, né? Porque, assim, na verdade, por exemplo, você fazer uma geleia viva, você tem que deixar ali as frutinhas secas de molho, umas 2, 3 horas, ou quando você for dormir, de manhã você escorre aquela água e bate, virou uma geleia viva.
Você falou frutinha?
É, frutas secas, por exemplo, você quer fazer uma geleia de damasco com cranberry, deixa de molho à noite. De manhã você processa aquilo ali no liquidificador, vira uma geleia. Então, o que tem de dificuldade nisso? Nenhuma. É uma questão de você olhar para isso e dizer: eu quero isso para minha vida, né? Eu vou ter um pouco mais de atenção com isso. E aí a gente arruma tempo para tudo, porque essa questão do não tempo acarreta a doença para você. Porque as pessoas não têm tempo nem de se falar mais, né, Léo? Vamos combinar?
Exatamente.
Então,
Não.
assim, quando você vai ver, você está envolvido em nunca ter tempo com nada, mas fica 3 horas no
Não. E tudo é uma questão de escolha, né, gente?
WhatsApp. Sim.
Por exemplo, você vai fazer uma sobremesa. Dessa vez, ao invés de fazer aquela sobremesa com leite condensado, com creme de leite, vai lá no YouTube, vai lá no Google e vê assim: sobremesa orgânica, sobremesa de chia. A chia é tão
Ai,
maravilhosa.
maravilhosa. Dá para fazer pudins incríveis, sabe? Smoothies. Ai, muito bom, sabe? Docinhos vivos. E assim, no último estágio, né, Léo? Não tem tempo mesmo? Come fruta, sabe? Pica fruta e come fruta. Com melado, se você é vegano, ou com mel, se a fruta é um pouquinho mais ácida. Sabe, a gente tem recursos maravilhosos. Até, por exemplo, eu tenho um amigo que foi alcoólatra, por exemplo, e ele não pode nem chegar perto de bebida. E um dia ele veio na minha casa, eu tinha feito uma kombucha que é um fermentado de uva com cúrcuma e gengibre. E aí eu falei: eu tenho uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar. E aí ele falou assim: mas eu não posso tomar vinho. Eu falei: mas quem te falou que isso é vinho? Quando ele provou a kombucha, ele quase chorou. Porque ele falou assim: meu Deus, isso parece um vinho! mas isso não vai me deixar bêbado? Eu falei, não. Cara, ele ficou muito feliz, porque a kombucha, ela é um fermentado, e essa combinação da uva fermentada com a kombucha, com a cúrcuma, que tem um gosto mais terroso, e com o gengibre, que tem um gosto mais quente, ele dá uma lembrança de longe, assim, de um vinho. Só que não tem esse teor alcoólico que o vinho tem, né? E aí eu ensinei, ele faz kombucha até hoje, assim, né? De vários sabores, enfim. Além de ser uma questão maravilhosa para o teu intestino, sabe? Os fermentados, eles nos ajudam muito nesses processos, né? De melhora no teu intestino, na tua digestão.
Menina, eu sei muito bem que eu tive uma situação com kombucha. Aqui kombucha vende no mercado, né? Vende na garrafinha. Você compra
Sim.
já pronto.
Aqui
Vários.
também.
Aí também. Então, vários sabores e tal. E aí teve um dia que eu tava com algum probleminha no estômago. E eu resolvi tomar kombucha. Tomei minha primeira garrafinha de kombucha, ok. Eu achei que não era o suficiente. Tomei minha segunda garrafinha de kombucha. Falei,
Ai, ai, ai.
tô indo bem, tô indo bem, mas não tá acontecendo nada. Tomei a terceira. Chegou a noite, Silvana. Silvana, eu fiquei acordado até as 5 da manhã, porque eu não dava tempo de voltar pro quarto.
Mas aí você exagerou, né, meu amor?
Eu passei, a pessoa não tem limite na vida dela, né?
É,
Quando
daí que é gostoso, né?
ela quer ficar boa, aí ela vai do zero, ela vai pro, do 8 ela vai pro 80, entendeu? E aí foi essa situação. Então, assim, gente, por experiência própria, eu posso dizer: não exagere na kombucha, tá?
Sim. Mas tome a kombucha, porque assim.
Usufruam da kombucha, mas com moderação.
Sim, mas tudo, né, Leozinho? Até água, se você tomar demais, não é legal, né?
Você sabe que eu não tomo refrigerante faz 10 anos.
Ai, que maravilha.
Faz 10 anos que eu larguei do refrigerante.
Tá alcalinizado, então.
Altamente calinizado. Não tomo esses sucos de caixa.
Que maravilha, aprendeu direitinho, então te ensinaram
Me
bem.
ensinaram bem, eu acho, minha professora.
Aí o teu suco é uma delícia, né, Léo? Vamos combinar?
Ai, eu amo fazer. Eu comprei um compressor, aqueles de frio, compressor frio, sabe? Que
Prensa
tritura.
fria.
Isso.
Ai, que no Brasil é tão difícil de ter, você vai importar, é tão caro.
Mas
Mas
dá
eu
pra.
vou no velho e bom liquidificador, assim, sabe?
Isso. Pica tudo bonitinho, né?
Mas a prensa é um desejo que eu ainda vou ter alguma hora.
E as receitinhas.
Porque o legal da prensa é que assim, você pode fazer shots, né? Por exemplo, para o suco verde, você precisa pôr elementos que te dão líquido, né? E no caso de você ter uma prensa fria, você pode fazer shots, por exemplo, de grama de trigo, que é um antioxidante incrível, né? Você germina o trigo, ele vai crescer uma graminha e você põe a grama ali e você tomar um copinho ali, 3 dedinhos, já faz um efeito incrível no teu organismo. Eu conheço pessoas assim que eram vegetarianas assim há 20 anos, aí foram fazer detox. E aí tomaram essa grama do trigo alguns dias seguidos, e aí a pessoa se assustou em algum momento, porque ela disse assim, parecia que estava saindo, ela foi evacuar, parecia que estava saindo uma placenta de dentro dela. E
Uau.
aí ela pegou e teve que chamar a pessoa lá do lugar que ela estava fazendo detox, e a pessoa disse, não, isso aí ocorreu uma limpeza muito profunda de coisas de crostas que estavam dentro de você ainda.
É muito
Impressionante, né?
louco,
É impressionante. Quando você fornece, Léo, para as suas células, para o teu corpo, a comida que ele reconhece, ele te responde assim com tanto amor, sabe? Eu fico emocionada às vezes de lembrar de casos de pessoas que estavam condenadas e que superaram tudo isso, obviamente, não só com alimentação, mas, sabe, trabalhando o emocional, fazendo terapias, né, de acupuntura, reiki, massagens, equilíbrio, yoga, cada um acha o seu caminho, né, de harmonização. E é tudo uma coisa que vai juntando com a outra, e quando você vê, a pessoa está muito bem. É óbvio que tem pessoas que também não foram adiante, infelizmente partiram, mas partiram melhor até, sabe?
Uhum.
Partiram com uma consciência do porquê que aquilo estava acontecendo com ela, sem revolta.
Exato.
Porque tem isso também, sabe? A densidade alimentar provoca ira muitas vezes, sabe? Provoca um desequilíbrio verdadeiro, né, no organismo.
Não, e tem essa crença de que comida orgânica tem um sabor ruim, que não dá, não tem muitas opções. E, gente, vai no Instagram da Silvana e você vai ver o quanto de opção que tem. E eu posso relatar pessoalmente, porque eu já comi da comida da Silvana, são sabores que você não encontra por aí. São novos sabores que você jamais vai... São raízes, perfumes, paladares, que, assim, que era para a gente ter no dia a dia, mas por conta da, né, dessa alimentação ruim que a gente tem, desse hábito ruim que a gente tem de comer comida de enlatados e industriais, a gente não tem. Mas, assim... A Silvana faz estrogonofe só de alimento orgânico, com
cogumelos, lembra?
Cogumelos,
ceviche, creme de amêndoa.
Creme de amêndoa, ceviche, leite de coco, leite de amêndoas. Assim, gente, é uma loucura. A minha irmã tinha... lembra que a minha irmã falava, vamos convidar a Silvana para cozinhar lá em casa?
A gente fazia os encontros, né?
Todo final de semana.
Encontros de domingo com o Léo Abel. Tem até uma pasta lá no meu Face.
Só pra cozinhar. Eu fazia os sucos naturais. Eu era responsável pelos sucos. E a Silvana trazia todas as folhinhas, as raízes, tudo bonitinha.
Você lembra um jantar que a gente fez pros teus pais gaúchos, né? Essa
lembro.
Pessoa me fala, Sil, vamos fazer um jantar japonês?
Isso.
Mas vamos. Aí, meus pais estão aqui. Eu falei, mas eles não são gaúchos? Eles vão querer comer
carnívoros.
Comida vegetariana? Porque, né, eles adoram carne. Ai, Sil, vamos fazer. E aí a gente fez, lembra, germinadinhos com pastas e frutas dentro
isso.
da alga. E eles adoraram, né? Assim, não, eu acredito que não foi para nos agradar, porque eles comeram bem.
Não, de jeito nenhum. Minha mãe era super honesta e ela, na época, falou, isso aqui é delicioso. Meu pai, imagina, eles amaram. O seu ceviche, Silvana. Olha, não tem
pois
explicação.
Pois é. Mas isso está ao alcance de todo mundo, viu, Léo? Eu tenho muito prazer, assim, às vezes as pessoas falam, ai, por que você não faz comida, não vende, né? Eu falo, não, porque o que eu gosto de fazer é ensinar as pessoas a terem autonomia e levar isso para a vida delas e essas pessoas levarem para a vida de quem ama, assim, sabe?
Que é de também espalhar, né, essa...
Sim.
Essa cura interna.
É.
Isso que o alimento... O hábito do alimento, você que quer emagrecer... Não só... Por exemplo, tá bom, você tem preguiça disso tudo, mas você tem vontade de emagrecer. Gente... Quando você cria a consciência que o alimento que você coloca dentro de você começa a transformar tudo dentro do seu organismo, o resultado disso é impressionante. O alimento junto a exercícios físicos é impressionante. O resultado disso é imediato, né, Sil?
É imediato. Eu estava até revendo esses dias um documentário que o cara tava, assim, já condenado, sabe? Com um monte de remédios e tudo. E ele começa a viajar às cidades próximas nos Estados Unidos com o liquidificador. E ele ligava na bateria do carro, assim. E aí ele vai emagrecendo e ele vai vendo a alimentação local, assim, sabe?
Uhum.
E aí ele vai contando essa história do suco para as pessoas e ele termina, assim, o documentário magro, lindo, ele passou acho que 73 dias viajando e tomando só suco.
Isso.
E aí ele parece assim, ele fala assim, eu não tenho mais manchas na pele, nem coceira, nem colesterol. E isso é muito possível, viu, Léo? Assim, eu
Não.
conheço muitas pessoas que têm, por exemplo, coisas de pele gravíssimas,
É.
psoriase, urticária,
É.
e aí a pessoa não sabe mais o que fazer. Daí, de repente, ela vai lá, consulta com o Dr. Alberto, com a Elisa, ou faz um curso de alimentação natural, muda alguns hábitos, às vezes nem muda muito, sabe? Começa, tipo, tomar o suco verde, corta o açúcar, diminui o pão, diminui ali uma coisinha ou outra, e de repente a pessoa começa a ficar lisa. Começa a diminuir todos aqueles
Exato.
efeitos, e aí ela fala assim: Meu Deus, mas será que eu alimento só? Aí começa a comer de novo, volta, sabe? Porque
É.
é o que eu falei, o corpo é sagrado, é um templo, ele responde muito rápido. Se a gente dá o combustível certo, ele responde. É o que eu falo, se você coloca álcool num carro que é movido a gasolina, sabe, ele vai andar um pouquinho, chega uma hora ali que ele vai parar. O nosso corpo é muito mais tolerante, às vezes você passa uma vida dando combustível errado, mas quando você dá o combustível certo, ele te responde. Correndo assim, muito mais, sabe?
Exatamente. O nome do documentário que você citou, ele chama Fat, Sick, Nearly Dead, que está no Netflix, que a tradução
Sim,
seria gordo, doente, perto da morte.
exatamente. Você já viu também?
Eu já vi o um e o dois, inclusive, porque ele lançou o segundo. Que ele. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso lá no YouTube, Sil?
Vamos.
Tá, então, ó. Eu e a Silvana, a gente vai migrar agora lá pro YouTube. A gente vai continuar falando sobre o efeito da comida na nossa saúde, no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual. Porque os alimentos também possuem uma aura, também possuem um campo energético, e tudo isso a gente acaba ingerindo junto. Não são só os nutrientes, mas também são os campos energéticos. Você está achando que eu estou falando bobagem? Então tá, senta aí que
Não.
você vai ver. Espera aí, vai lá para o YouTube para você ver o que que a gente vai falar agora. Né, Sil?
Exatamente. É um
Calma.
universo de infinitas possibilidades.
Exato! Universo de infinitas possibilidades. Anota na sua caderneta. Vamos lá pro YouTube, meu amor.
Até já.
Até, beijinho! E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, arroba podcast O Que Te Move. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.